Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Cinco horas e 43 minutos, começando mais um Sem Spoiler. Toda quinta-feira, os meninos por aqui, dando todas as dicas, né, de lançamentos aí, tanto nos cinemas também, como Netflix, Amazon Prime.
Exatamente.
Tudo isso, né?
Tudo.
Felipe Hoffmann já tá em ritmo de carnaval, nem deu as caras por aqui hoje.
Deu uma desculpa assim, tem muito trabalho, tem muito cheio de trabalho.
Muito trabalho de carnaval, muita campanha de carnaval.
Não colou.
Campanha de carnaval foi todo um dia pro carnaval. A agência de publicidade trabalha com antecedência.
Não tá fazendo nada pro carnaval hoje, né? Certamente.
Hoje, não colou.
Essa desculpa foi esfarrapada. Mas Flávio tá aqui, firme e forte.
Eu tô.
Tudo bem, Flávio?
Tudo.
Vamos lá?
Vamos.
Destaques. Olha,
hoje
já
tem muito destaque hoje.
Tem muito?
Tem muito.
Então vambora. A gente já tava aqui debatendo. Flávio falou do filme da semana passada. Eu falei, vai assistir horrível. Porque eu sou assim. Crítica de cinema. Gostou? Não, horrível. Você gostou? Maravilhoso.
Mas
ué. E quando eu falo que é horrível, os meninos estão assistindo de novo, porque o filme é bom. Eu falei, você já assistiu uma vez? Eu falei que não gostei.
Mas nesse eu concordei com você.
Ah, nesse, né?
Não, nesse último eu concordei.
Para Todos os Garotos.
Que eu também não gostei muito.
Para Todos os Garotos que Amei?
É. Não, Para Todos os Garotos. PS,
eu
te amo de novo. Alguma coisa assim.
Horrível. Eu demorei 5 dias pra terminar de assistir esse filme. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos lá, porque tem sorteio de ingressos.
Sorteio.
Um par de ingressos valendo aí pro Cinema Kinoplex no Shopping Praia da Costa.
Essa semana tem várias estreias no cinema, mas a principal, assim, é Dolittle, que é uma nova versão daquele filme do Dr. Dolittle com o Ed Murphy, que todo mundo já deve ter assistido. E a pergunta é justamente essa, de que ano é o primeiro filme do Dr. Dolittle com o Ed Murphy? Ele já teve outras adaptações para teatro, até televisão antes, porque o livro original é de 1920. Mas a gente quer saber o primeiro com o Ed Murphy. Aquela comédia que é clássica, pode até dizer que ela é clássica. Essa é a pergunta dessa semana.
Já virou clássico, né? Já, né? 98 já é clássico, já.
Mas você acabou de falar a resposta, rapaz?
Meu Deus do céu. Mas já tinham respondido. Já tinham respondido.
Eu ri demais.
Flávio olhou pra mim com a cara de espanto.
Eu olhei pra cara do Flávio e falei, e agora? O que, que a gente
sabe
faz?
Sabe o que aconteceu? Eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Aí chegou a resposta. Eu falei, 98, já é clássico já, né? Mas ele já respondeu.
Mas alguém já tinha respondido.
Muitas pessoas.
Vamos fazer o seguinte, vamos manter o suspense, né, Geisa? A gente não vai falar quem acertou, a resposta já chegou, já tinha chegado.
Única diferença é que, em vez de contar a resposta no final do coluna, o Rafael já contou agora.
A gente tá falando aqui qual é a resposta e tem gente mandando errado ainda, entendeu? A resposta é errada. Ou tava falando
pior que eu, essa, né?
Essa foi.
Eu já dei a resposta e o pessoal...
Ai, gente, essa vai ficar pra história. Bom, vamos lá. Gente, tava falando de filme ruim, só um parênteses.
Só um adendo aqui. Tem gente falando assim, não valeu, faz outra. Gente, já tinham respondido já. Então,
muitas pessoas. Responde, você que tá falando que não valeu, responde.
O pessoal responde
também
na hora quando faz a pergunta aqui.
Exatamente. Inclusive, eu acho que eles têm, sei lá, o que que acontece. Vocês combinam, não tem condição, uma coisa de doido.
Tanto não combino que eu pensei na pergunta
agora.
Dois minutos atrás.
Vambora, que nosso horário tá adiantado. A gente tava falando aqui de filme ruim, só um parênteses aqui. O Fred, eu tô com o Fred nessa, nosso ouvinte falando aqui que o filme A História de um Casamento é horrível. Eu também, Fred, achei horrível. Mas quando eu falei isso aqui, que eu voltei das férias.
Foi esse que a gente falou.
Foi, quando eu voltei das férias e falei que A História de um Casamento era horrível, que inclusive fizeram assistir. Eu tava no aeroporto assistindo, falei, não acredito, tô perdendo meu tempo assistindo um filme desse. Horrível. Nossa, eu fui massacrada nesse estúdio. Rafael, assiste de novo, você tá assistindo errado.
Assistiu errado.
Eu também concordo com o Rafael.
Então vambora, que nosso horário tá super adiantado.
Vambora. Uma das principal estreia de semana é Dolittle, que é uma nova versão com o Robert Downey Jr., que foi isso, o Homem de Ferro, né? Todo mundo já tá conhecendo ele aí. E ele terminou Vingadores, ele falou, esse é o papel que eu sempre quis interpretar, porque o Dolittle é um personagem clássico, que vem de livros infantis da década de 20. Então, muitas crianças americanas cresceram lendo Dolittle, a história do veterinário que fala com animais. E o filme do Ed Murphy, ele não é exatamente uma adaptação desse livro, é bem mais uma versão, porque se passa nos dias atuais, é um filme que pra época ele era mais atual. O livro se passa na Inglaterra vitoriana, então Robert Downey Jr., como papel da carreira dele, ele quis reviver isso. Então o filme ele se passa na época vitoriana e é um filme onde o Dolittle, ele tá recluso na sua casa e ele é obrigado a sair uma aventura pra encontrar um fruto mágico que vai salvar a rainha da Inglaterra. É meio bocó? Bastante. E o filme não tenta esconder isso. Só que, ao contrário do que a crítica já vai sair dele, hoje ela já vai estar pronta, ao contrário do que eu falei na crítica do Sonic, que eu escrevi na semana passada, aqui a justificativa dele ser um filme infantil não cola tanto, porque o Sonic pelo menos é divertido. Ele faz você rir. O Dolittle não consegue fazer rir, ele te deixa com aquela cara de o que é isso que eu tô assistindo? Porque o humor não encaixa, os personagens não têm personalidade, os animais não têm personalidade. Vários atores famosos interpretam os animais, o Rami Malek, Emma Thompson, Ralph Fiennes, mas nenhum deles tem personalidade pra se sobrepor, pra convencer o público. E aí acaba não sendo um filme divertido, ele é mais um filme que incomoda do que diverte. Tem alguns momentos, porque eu não posso falar, eu falei aqui com o Rafael sobre esse momento, eu não vou dar um spoiler, mas tem momento que é vergonha alheia, de você olhar pra tela e falar, eu não acredito que alguém conseguiu pensar nisso e colocar no papel e falar, não, é uma boa ideia. Porque não é uma boa ideia. Tipo, não existe em qualquer universo que aquilo seria uma boa ideia. Mas o Dolittle tenta colocar tudo no papel e eu acho que já tá sendo um fracasso de bilheteria. Ele estreou nos Estados Unidos no final do ano passado. Muito, muito pouca gente foi assistir o filme. Pro preço do filme, ele já tá sendo considerado um fracasso. Não acho que bilheteria internacional vai salvar. Mas vai que você gosta do Robert Downey Jr. Você quer assistir Dolittle pra conferir? É uma opção. É um filme que ele é infantil. Não sei se as crianças vão gostar também. Talvez as crianças gostem um pouco mais do que eu. Mas é essa versão do Dolittle aí que o Robert Downey Jr. quis fazer. Eu fico com a Dead Muff, de 1990.
E tem mais estreia, né?
Tem mais estreia. Um filme chamado Luta por Justiça, que era um possível candidato ao Oscar. Muita gente via falando sobre ele ser indicado ao Oscar por causa do Jamie Foxx. Ele é um filme de tribunal, um advogado que tenta salvar um negro que ele foi injustamente colocado no corredor da morte. Ele foi acusado de um assassinato que ele não cometeu e ele estava no corredor da morte. Então esse advogado recém-formado, ele vai para a cidade para tentar ajudar esse cara. E muita gente vinha falando sobre o Jamie Foxx, que é o condenado, ser indicado ao Oscar. Acabou que não rolou para nenhum dos dois, mas é um filme de drama e já é um filme mais pesado, né? Talvez não seja, não é um filme para ir com a família toda, é um drama mais complexo, mais pesado. Tem também a Brie Larson e é um filme que ele tem sido muito bem comentado lá fora. Ele promete uma dose de emoção. Então já são aí duas opções para quem vai ficar o carnaval por aqui. Você pode tanto ir pro bobo quanto ir pro um drama mais pesado. São algumas boas opções que estão estreando no cinema por hoje. E tem Netflix ainda. Tem uma estreia da Netflix para completar o carnaval.
Que você sempre manda, né?
Sempre mando. Que é A Última Coisa Que Ele Queria. É um filme baseado num livro de mesmo nome, que conta a história de uma jornalista que deixa uma campanha política. Ela era coordenadora de uma campanha política e ela viaja para uma ilha distante para ajudar o pai dela. Eu não sei nada mais sobre a história, eu não li o livro, não conheço, e o trailer também não revela muita coisa. Mas, para dar o gostinho, ele é estrelado pela Anne Hathaway e pelo Ben Affleck. Então tem um elenco bacana. Netflix, como sempre, investindo em filmes originais com pessoas famosas no elenco, bons diretores. A diretora é a Dee Hess. Ela fez Mudbound há uns 2 anos atrás, que chegou a ser indicada ao Oscar. É uma diretora muito boa. Era o primeiro filme dela e ela realmente surpreendeu muita gente com esse filme. Então ela vem para outro filme. Os dois filmes são da Netflix. Ela tem feito um trabalho com a Netflix. E é um drama também, mas fica aí mais uma dica pra quem não quer sair de casa, que aí é o meu caso.
É o seu caso, que a gente vai conversar daqui a pouquinho.
Que é o meu caso. É uma boa dica aí da estreia da Netflix pra sexta. E eu ainda deixei de brinde uma outra dica, que é que estreou ontem, que voltou. Que eu sempre falo dela aqui, que é The Chef Show. Que é uma série de culinária com o João Favreau. Que tem, eles lançam partes, né? Ela ainda tá na primeira temporada, segundo a Netflix, só que foram 3 partes lançadas. E agora chegou o 20º episódio. Então tem 20 episódios de culinária. Eu tô assistindo a temporada, já tô guardando coisa pra cozinhar no carnaval. Já que eu vou ficar em casa, eu vou aproveitar, vou cozinhar. Vou fazer umas paradas diferentes, legal. Experimentar e assistir filme. que é o que eu gosto de fazer. E aí eu fico assistindo The Chef Show. Então eu sempre recomendo, é só pra lembrar, porque às vezes é uma daquelas séries que passam despercebidas pela Netflix. E aí eu gosto de lembrar.
Cozinhar bastante durante o carnaval, então.
Exato.
É a melhor coisa, né?
Fala, Vaninha.
Lá vem.
Qual a expectativa, qual a sua estimativa da quantidade aí de filmes que você vai assistir nesse carnaval? Lembrando...
Já fez o planejamento,
que
já.
Ele deve ter feito. Lembrando para todos os ouvintes que no carnaval passado, ele chegou aqui contando pra mim, no ar, na maior naturalidade, assistir 21 filmes. Eu falei, é o quê? 21 filmes?
Em 4 dias.
Não tem condições. Falei, não faz mais nada?
E 5, porque eu conto a quarta.
Ah, quarta-feira.
Eu conto a quarta.
Aham. Mas já fez uma listinha?
Já fiz. Eu tenho uma lista pra cada dia já.
De
coisas diferentes. Um dia pra filme estrangeiro. Um dia pra filme da Netflix. Um dia pra estreia de cinema. Eu já tenho minha lista.
Excelente.
Ah, isso que é organização, sabe? É. Porque eu fico mais ou menos uma meia hora escolhendo.
Pra escolher
o filme.
Eu já fiz uma filtragem. Aí tem uns 20 nomes. Facilita a escolha, pelo menos. Eu
bato no final das contas, eu já tô aborrecida. Eu falo, deixa eu botar um que eu já assisti mesmo. Só pra eu não ter nem a minha cabeça nem pensar.
Já
eu
sei que é bom esse.
É, eu vou assistir ele de novo.
História de um casamento.
Deus, que menino.
É, inclusive, a Alba aqui falou que chorou litros. Vendo.
Mas ela falou que no início não tava aguentando o filme.
Mas depois ela falou que gostou muito, então concordou comigo.
E temos uma disputa aqui.
Mas eu estou com meu ouvinte, meu amigo Fred. Eu e Fred estamos juntos nessa aí. Vamos lá então pro sorteio, né? Que a gente não precisa mais
suspense,
revelar,
né?
Suspense, ninguém sabe.
É porque no rádio não tem imagem, né? Obviamente, mas vocês tinham que ver a cara de apavorado do Flávio. Enfim, sabe de quem foi a culpa? Posso falar, Giz? De quem foi a culpa de eu ter dado a resposta antes? Foi do Fernando. Parabéns pro Fernando que ganhou aqui, final 28-58. O Fernando deu a resposta, eu li aqui a resposta do Fernando.
E aí foi começando chegando um monte, aí ele foi. Aí foi o evento 1998, 98, 98, 98.
Parabéns pro Fernando, nossa produção vai entrar em contato, Fernando, pra você buscar aqui o seu par de ingressos pro cinema Kinoplex no Shopping Praia da Costa.
É isso aí. Flávio, obrigada, viu, querido? Deixa aqui
sempre
as redes sociais.
O site é odisseia.com, Facebook é Odisseia, Instagram é Odisseia, Twitter é Odisseia. E se for procurar lá nos nossos, vai achar os perfis pessoais de cada um. E aí, se quiser ver a minha maratona, é só ir lá no meu perfil pessoal que eu vou postar todos os filmes que eu assisti.
Eu acredito, eu acompanho essa maratona. Obrigada, até quinta que vem.
Até quinta que vem.
Tchau.